Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Está no ar mais uma edição do Mundo Potter. Pronto, está feliz agora?
Muito feliz. E muito cafona essa sua abertura. Parece um programa de rádio. Cafonérrimo, cafonérrimo.
Sabe quando você vai no rodeio, em festa pequena? Aí o cara faz assim, prepare-se. O show está para começar. O Mundo Potter vem aí. Segurem-se e aguardem. Preparem o seu coração. O capítulo 17 de Decreto de Educação número 24 está a caminho. Este é o episódio de número 116. E eu sou o Paulo Rodrigues e gravo com o Itinha. E bora lá. Nunca viu isso?
Que cafona, meu Deus. Os ouvintes tudo saindo correndo agora. Perdemos. A retenção caiu.
Nossa.
Caiu.
Bom, todo mundo que é de cidade pequena já viu isso. Todo mundo.
Segura que a retenção caiu.
Está no ar. E aí, tipo, ela termina assim,
Não, eu vou saber que isso existe, a gente sabe. Eu tô dizendo que isso é cafona. Você acabou de deixar o nosso podcast mais cafona do que ele já é.
Por que ele já é cafona? E por que isso deixa ele... Não. Eu quero saber se tem uma enquete. Eu quero saber se vocês acharam
cafona. Que mané enquete. Estava, ó, bom, vamos começar isso. Vamos aos trabalhos, né? Vamos trabalhar.
A gente tá trabalhando.
Tá, não estamos, não. É, siga a gente nas redes sociais, se você tiver coragem, depois dessa abertura incrível, @mundopottercast, tanto no Twitter quanto no TikTok. Eu sou @itacente e o Paulo é @rodriguesph.
Aproveita, por aqui... vai lá e me defende, né? Porque eu tô sofrendo bullying aqui.
Tá.
Só porque ele é um garoto de prédio de São Paulo.
Tá, eu já falei que eu não sou um garoto de prédio. Ai, eu não vou ficar me explicando de novo. É, se você tiver coragem de continuar ouvindo a gente até o final do programa, saiba que a gente comenta sobre Harry Potter, sim, em pleno 2023. A gente é muito corajoso mesmo. Então a gente
ainda faz abertura de rodeio.
Ai, Senhor, me dá forças pra aguentar até o final desse episódio. É, se por acaso você já está aqui por um tempo, e se por acaso você, né, é um guerreiro, um dos nossos guerreirinhos, e puder... contribuir para que esse podcast continue semanalmente, forte, firme, você pode fazer uma doação através do Padrim, padrim.com.br/mundopotter, ou pode fazer um pix para a gente no nosso e-mail, que é mundopottercast@gmail.com.
Isso, se você doar, eu prometo fazer aberturas diferentes, pelo menos nos próximos 3 capítulos.
Meu Deus, que desespero. Que desespero. A gente sempre abre o programa aí com umas trivialidades, né, Paulo? E aí?
Eu nem chamaria de trivialidade de hoje. Chamaria de utilidade pública.
Tá, eu tenho anúncios, verdade. Tenho anúncios a fazer. O primeiro deles é, assim, vai ter muita fungueira hoje, pois esfriou e a gente gripa. Viado gripa. Você já viu o Baby do Paulo Gustavo? Com o Marcos Bachel? Ah, não. Eu tenho que pôr. Eu tenho
você
que falar
é
com você. Aham.
Você nunca me contou isso?
Então, já fica aí o anúncio já.
Você não achou que era importante me contar?
Ah, na verdade não, né? Porque só é importante pra quem eu vou pegar. Mas até aí. É que é muito bom. Você já viu esse meme do Gripa? Do Paulo não. Gustavo com o Margiela? Pera aí que eu vou pôr pra você ouvir.
Tá, então tá. Tchau.
Ai, bicho, acho que essa oscilação de temperatura, acho que acabei gripando, sabia?
Você gripa, né, viado?
Gripo, bicho, direto.
Aí eu fico pensando assim, esses caras que jogam, que dão do longboard, né?
Skateboard. Esportes radicais de modo geral, né?
Exatamente. Então, esses caras héteros, eles nunca gripam, né?
Nunca.
A gente que é bicho tem uma coisa que te gripa, né?
Direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado?
É, viado.
É, você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e é feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior.
Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. É. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, quero ser amiga desse viado.
Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha.
Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar
o quê?
Uma coisa?
O quê?
Vamos ser viado pra sempre!
Vamos! Isso é bom!
A gente quer viado, a gente gripa, né, Bi? A gente gripa. É maravilhoso. Gente, é maravilhoso.
Isso vai pro episódio, assim, só pra eu saber.
Vai, claro que vai. Maravilhoso. As pessoas precisam dar essa risada. Gente, é muito bom.
Paulo Gustavo, onde gripa. Você estiver, por favor, não nos cobre direitos autorais. Estamos divulgando você.
Exato, exato. Não, aqui, na verdade, quem cobraria direitos autorais é a dona Rede Globo, né? Já que é de um programa da Rede Globo.
Paulo então, Gustavo, gente... mexe seus pauzinhos aí, por favor, pra gente não ter... Imagina então... receber uma carta da Globo e não for pra convidar a gente pra ser podcaster oficial do G-Show.
Só o processo batendo na porta. Olá, processo.
Imagina.
Não vai pra tanto, né? Mas que o programa cai, né? Tipo, só o strike. Enfim, essa pequena risada aí pra vocês. Gente, é maravilhoso esses memes. Esse do Brocochozinho também é maravilhoso. Mas eu não
Tudo
vou pôr...
Tudo isso pra falar que a gente tá com gripe.
Isso, estamos gripados. Então vai ter muita fungueira... no programa, e o editor é péssimo, então ele não vai conseguir remover todas as fungueiras que vai ter, então a gente já pede desculpa, segure na nossa mão e vamos aí pro programa, entendeu?
Segura na mão de Dumbledore e vai. Enfim, temos mais
a padroeira, a padroeira das gays. Exato. Bruxas,
temos,
né?
Mais um assunto pra comentar.
É o que a gente tá no mês do orgulho.
Não era isso, mas tudo bem.
Pra onde a gente tá indo, sabe? Em pleno mês do orgulho, sabe? Ai,
eu ia comentar sobre Pequena Sereia.
Ai,
mas tá quase na mesma.
Foi escrito por uma gay. A gente já precisa deixar isso pontuado. Em pleno mês do orgulho.
Percebe-se pela quantidade de cor que tem naquele filme.
Mas eu tô falando da obra original.
Eu sei, né? eu sei.
Tá. Você tá doido pra falar da Pequena Sereia também? Eu amei Hayley maravilhosa. Tá, suas opiniões. Bora lá.
Hayley maravilhosa. Ah, vamos lá. O filme é bom, o filme é incrível, mas... E era esperado, então eu continuo pistola à toa.
Uhum.
Mas era muito infantil. A Disney precisa entender que ela não faz mais filme pra criança.
Faz, sim.
Ela faz filme... Pra jovens de 20 e poucos anos como nós, aliás, como
20
eu...
20 e poucos anos?
Que assistiu Disney na infância.
Ai, senhor.
Entendeu? E alguns jovens adultos de 30 e poucos como Ita. Então, ela tem que dar um corpo pra esses filmes.
Uhum.
Mas foi muito bom. Adorei a representação da Bruxa do Mar.
Pois é, tudo que eu mais odiei.
Como assim?
Não gostei. Não gostei. Acho que é Melissa McCartney o nome da atriz.
Uhum.
Eu gosto dela, não gostei. Achei que qualquer drag faria muito melhor do que o que ela fez ali, entendeu? Qualquer drag faria muito melhor. E a maquiagem estava feia, os cílios estavam caindo. Tem uma cena onde os cílios estão caindo, tá mal colocado, entendeu? Não perdoaremos isso, Disney.
Ah, eu amei. Eu amei.
A Hayley tá maravilhosa. Eu gostei, eu não tenho nada pra reclamar, não. Eu acho o Príncipe Eric um gostoso. ele é meio apático. Ah, mas tem que ser mesmo, porque quem tem que brilhar é ela, não é ele, entendeu? Ele só tem que ser um gostoso lá no fundo, só isso. É só isso que ele precisa. Se tem uma coisa que eu não gostei é o solo dele, tá? A música solo dele é ruim. Desnecessária, não precisava. Em pleno mês do orgulho, Paulo. Eu vou falar isso o episódio inteiro.
Ai, senhor, não quero
Por
mais
quê?
Falar da Pequena Sereia.
Vai me dizer que você não achou.
Não, adorei, foi muito bem composto, a letra maravilhosa.
Mas eu acabei de falar que. Eu acabei de concordar com você que é ruim, o solo dele é ruim.
É péssimo, eu concordo com você, mas
eu tô falando sobre
a
o
sua
homem.
Frase, a sua frase póstuma que eu tô rindo. Ele só tem que ser um gostoso, ele só tem que existir. Só tira a camisa.
Você concorda ou não comigo?
Não.
Como não, Paulo?
Você tá objetificando uma pessoa.
Mas é, isso é...
Isso é machismo ao contrário.
Não, isso é reparação histórica. Você fica essa história de machismo ao contrário, eu vou dar uma paulada em você, Paulo. Me respeita. Isso aqui é um programa sério, Paulo. em pleno mês do orgulho, eu não precisava passar por isso, sabe? Eu não precisava passar por isso.
Não, fica objetificando
admite,
as pessoas.
Admite que você achou ele gostoso.
A gente só quer deixar as pessoas tratando com respeito.
Admite.
Essa é a função. É só isso.
Admite. Tu pode admitir. Você não pode ser honesto com a sua audiência?
Eu tô sendo honesto. A gente tem que tratar todos com respeito.
Tudo bem, mas... Mas quer uma coisa mais respeitosa do que chamar alguém de gostoso?
Você quer que eu te responda?
Sim! Que é verdade! Saudade de alguém chegar no meu ouvido e me chamar de gostoso. Entendeu? Ah, saudade. Em pleno mês do orgulho, eu não tinha que estar passando por isso.
Aonde a gente tá chegando?
Não sei. Caindo. No pré-sal.
A gente tá falando sobre Pequena Sereia. A gente certo. Tá falando sobre um filme infantil, que não
Foca.
Deveria ser só infantil.
Mas você mesmo disse que foi, precisava ser encorpado. Eu estou fazendo esse trabalho. Estou encorpando.
Uma coisa é encorpar, outra coisa é deixar ele mais 18.
Você não entende nada. Ah, tá, mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre o filme?
Deus me livre, vai saber onde a gente vai parar.
Então tá bom, então a gente pode começar os trabalhos.
Então vamos começar tentando entender o que aconteceu no capítulo passado, você lembra?
Eu lembro, né, os nossos heróis, eles fizeram uma reunião no Cabeça de Javali, recrutaram 25 alunos para as aulas de defesa contra artes das trevas do Sr. Harry Potter, que é o novo professor de defesa contra artes das trevas de Hogwarts, um professor ilegal.
Foram 24.
Quê? Não ouvi.
Foram 24.
Não é 25?
Na verdade, são 24 que entraram. Mas o Harry, Ron e Hermione... Lembra que eu ainda brinquei com você? São 4 meia dúzias.
É verdade, verdade, perdão.
Se tivesse pego as piadas magníficas do meu roteiro...
Uhum. Claro, com certeza.
Mas...
Graças a Deus o roteiro é meu hoje, porque eu tenho uma piada.
Não era
no
pra
meu
você
roteiro.
Falar isso.
Por que não?
Porque fazia parte da minha próxima piadinha.
Ah, perdão.
Leia essa sinopse e tente adivinhar quem escreveu.
Mas uma segunda-feira é difícil da vida dos nossos heróis.
É claramente uma sinopse minha e não sua.
Ah, eu tava inspirado no dia,
Ah, eu sei, eu te inspiro, né? Uhum. Sempre.
Temos uma influência. Harry se sentia feliz. Mesmo tendo que usar o seu último domingo de sol pra estudar. É o último domingo de sol já tem um tempo, né? Que ele já vem falando que é o último domingo de sol
então,
dele.
Tá aparecendo aqui, ó, que é junho, e que é metade de junho e agora começou a esfriar.
Uhum. A reunião no Cabeça de Javali deixou ele bem animado, né? Ele se sentia que tava fazendo algo contra o ministério e nosso pequeno rebelde gosta disso. Então, pela primeira vez, ele começou a pensar positivamente sobre... ser um professor de defesa contra artes das trevas. E isso meio que vai aumentando até o final do capítulo. Quanto mais obstáculos tem, quanto mais ele quer fazer o negócio. Até então ele não queria e agora ele quer. Você sentiu isso também ao longo do capítulo?
E ele tá errado? Tudo não. Que é proibido é mais gostoso.
Aí eu não sei se eu concordo 100% com isso.
Fica a dica aí pra todos.
Tá, em pleno mês do orgulho eu tenho que ver uma coisa dessa, sabe? Eu não precisava disso.
O editor, cancela aí alguns plenos mês do orgulho, por favor.
Ai. Mas o Harry também se sentia feliz por saber que tinha pessoas que acreditavam nele de verdade, né? Que tava do lado dele, não só o Ron e a Hermione. E claro, que uma dessas pessoas era Cho Chang. E isso deixava ele ainda mais feliz, porque o nosso pequeno Harry está muito apaixonado nesse romance que já tá fadado a não dar certo, né? Infelizmente.
É claro que da palavra não dá certo, a gente já leu o final?
Não, mas é que se a gente analisa desse ponto, se apaixonar pela garota que era namorada do cara que morreu com você é meio... Não é, já não é uma
não,
bandeira vermelha.
Não, faz sentido.
É,
mas eu tenho uma pergunta.
Uhum.
Vamos supor que desse certo o namoro. A Chu é mais velha.
Tá, e daí?
Deus, não, calma, calma. Vou chegar lá. Deu certo o namoro. Último ano do Harry, a Chu estaria fazendo, trabalhando, estaria fora da escola. Como que eles se veriam? Ela iria pra Hogsmeade nos finais de semana... Ou porque, tecnicamente, ele não pode deixar a casa dos tios?
Sim, qual o problema?
Eles não iam se ver nunca, é isso que eu tô falando.
Ia sim, eles iam se ver nos finais de semana em Hogsmeade.
4 vezes no ano?
Tem gente que vê menos que isso. É tipo namoro à distância. Aí tem as festas, né? Os feriados. Que o Harry normalmente não sai, mas aí ele já vai estar no último ano, ele vai poder sair. Então pode se ver no verão, nas férias de Páscoa. Não é isso?
Acabou.
É, então. E aí vai acabar o ano e aí depois eles podem ficar juntinho. É só um ano só de se ver pouco. Pra quem já passou outros 2 anos se pegando o tempo todo. É o tempo que o relacionamento dá aquela mornada mesmo.
Entendi. Então tá bom.
Ou nem chega até lá, né? Porque às vezes pode terminar antes.
Talvez nesse livro?
É, neste livro. Bom, como de costume, os meus roteiros ficam o quê? Nos capítulos que são segundas-feiras. Você já reparou nisso?
É porque eu sou alegre como os finais de semana.
É verdade, você é alegre no final de semana e eu a tristeza da semana. Então como...
Foi você que disse.
Aham. Fui eu mesmo que disse, eu não preciso ser lembrado disso. Cada coisa que eu tenho que ouvir em pleno mês do orgulho, eu vou te falar. Na manhã de segunda-feira, Ron e Harry encontraram vários alunos da Grifinória em volta do quadro de avisos no salão comunal da Grifinória, né? Ali, naquele espaçozinho comum para todos eles. O aviso tratava-se de mais um decreto educacional, o de número 24. Em resumo desse decreto, né? Todas as organizações, times, grupos, clubes estudantis estão dissolvidos. Para que algumas dessas atividades continuassem existindo, né, continuassem funcionando, eles deveriam ter uma autorização da Alta Inquisidora de Hogwarts.
Vacambridge.
Exato. A formação desse decreto leva o Ron e o Harry a acreditar que isso não é coincidência, né, já que um dia antes eles estavam tramando no cabeça de javali. Então, ambos decidem ir até o dormitório das meninas pra falar com a Hermione.
Algumas coisas me irritam. Aliás, uma coisa me irrita nesse decreto. Ela fala organização, time, grupo, clubes estudantis umas 165 vezes.
Uhum.
Nossa, que raiva! Que preguiça de ler isso.
Mas é que acho que ela queria deixar bem claro, né? E eu acho interessante porque tanto o Ron quanto o Harry, eles não entendem que o time de quadribol entra nessa esfera até a Angelina vir e falar sobre isso. Mas na hora que eu li, que é a mesma coisa que quando a Hermione deve ter pensado, que a primeira coisa quando você lê, você fala assim, putz, ferrou o quadribol, assim. E eu acho muito interessante essa decisão da Dolores de incluir o quadribol, porque eu sinto que ela é muito mais pessoal pra atacar o Harry do que realmente dissolver grupos de alunos. Só que nisso ela vai causar um tiro no próprio pé dela, né? Porque mexer com o quadribol é mexer com algo muito pessoal pra todos os alunos. Mas é aquele lance, né? Ela tá caminhando mesmo... É um regime ditatório da parte dela, né? E ela tá tentando obter cada vez mais poder e limitar as pessoas cada vez mais. Mas eu achei interessante, principalmente nesse momento, porque se as pessoas podem não gostar do Harry, mas elas vão começar a pender pro lado dele, porque a coisa vai ficar cada vez mais feia. E mexer no quadribol é mexer na paixão... É tipo mexer com o futebol... Para os brasileiros. Nem todo mundo gosta, mas a gente sabe que é uma paixão da maioria, né? Então...
E na Copa do Mundo, todo mundo gosta.
Exato. Na Copa, tipo, independente de você gostar ou não de futebol, a seleção é a seleção. Então...
Todo mundo ama sair do trabalho mais cedo.
Exato, exato.
Eles, então, resolvem ir pro dormitório e começam a subir a escadinha do dormitório feminino, que até então nenhum nunca tinha feito. 15 anos nas costas, ninguém ter tentado subir no dormitório, eu achei pesado, mas tudo bem.
Mas eu acho que tem um ponto pro Harry e o Ron, porque a Hermione tá sempre no dormitório deles, e é algo que eles lembram. Então, tipo, não há necessidade de eles irem até lá.
É. Bom, eles estão, então, no segundo degrau, ou seja, subiram só um pouquinho, toca uma sirene fazendo epa! E a escada se transforma em um corredor. É, só que esse corredor é tipo uma rampa, sabe? Então eles tentam continuar. Eu imagino aquela cena do Papaléguas e do Coyote, sabe? Que o Coyote vê que ele tá na ribanceira e tenta correr ainda no ar e não conseguem. Eu acho que é mais ou menos isso que eles fazem. Eles tentam deslizar ali e não conseguem. E capota pro chão. Eles acham um pouco injusto, porque, né, o que tá rolando? A Hermione tá sempre lá. Descem, então, duas meninas do quarto ano. Elas descem de bunda, escorregando. Isso eu acho muito legal. Ainda tá tipo, ah, quem que tentou subir lá? Não sei o que, né?
Elas se divertindo horrores, Bi. Horrores.
Tô felizonas. E aí, logo em sequência, a Hermione aparece e fala, então, na realidade, isso acontece porque eles acham, os fundadores achavam que as meninas eram mais merecedoras de confiança do que os meninos. Tá bom.
Ela, é bom pontuar também, porque ela sabe disso, não disso, né? Ela já sabia que os meninos não podiam entrar no dormitório das meninas. E isso foi criado pelos fundadores, porque ela viu em Hogwarts uma história. Acho que é sempre bom pontuar que Hogwarts viu história, entendeu? Que essas crianças não leem esse livro já deveria ter sido lido por todo mundo. Eu acho que devia ter uma aula em Hogwarts pra isso.
É só transformar num podcast, que é melhor do que ler. Ou um audiolivro. Os garotos...
A gente podia ter sido Hogwarts uma história. Esse podia ter sido o nome desse podcast. Meu Deus, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade.
Vamos mudar o nome.
Nossa, chorando por dentro. Gente, podia ter sido Hogwarts uma história. Tava aí, entendeu? Na nossa cara.
Tá vendo? Não é só o Harry que não dá atenção pro livro.
Exato. Nossa, eu tô mal agora. Mal mesmo.
Os garotos contam, então, que o decreto apareceu. Chama a Hermione e fala, dá uma lida nisso. Ela lê, olha pro lado, olha pro outro. Ela se preocupa, porque, né, time de quadribol não vai mais existir. Começa uma argumentação ali, tipo, ai, quem será que dedurou a gente? Será que dedurou a gente? Não sei o quê. A Hermione fala, não, relaxa. Tenho certeza que não foi ninguém. Ainda acho que o Rony fala pra ela assim, ah, Hermione, você é muito inocente, ingênua, papipi, papapá. Ela fala, não, filho, você não entendeu. Eu joguei uma maldição naquele pergaminho que todo mundo assinou, que era meio que um contrato. Se alguém dedurar a gente, vai ficar com a cara cheia de espinha, assim, ó. Tipo, parecendo um adolescente de 14 anos que não para de comer chocolate.
Ela disse que vai ficar pior que espinha. Tipo, eu acho que vai ser, tipo, aquelas que inflamam real, sabe? Aquelas... bem nojenta, bem na cara toda. Ó. Bom, aí, ao chegarem no grande salão, né, pro café da manhã, eles já encontram com o Neville, o Dino, o Fred, o Jorge e a Gina. Eles já vêm no encontro rapidamente, porque, bom, depois de ler o decreto, todo mundo pensou a mesma coisa. Então eles vêm perguntar pro Harry se as coisas vão continuar, né, se vai ter as aulas. O Harry garante que sim, mais do que nunca, entendeu? E aí os outros participantes aí do... né, os futuros alunos do Harry, também começam a vir em direção a ele, só que eles estão no grande salão. Então a Hermione faz um sinal para que as pessoas não venham conversar com eles, porque eles acabaram de receber um decreto que eles não podem ficar formando grupos, né? E aí imagina eles formarem grupos de alunos de casas diferentes. Então vai chamar muita atenção. Não deveria, mas vai chamar muita atenção. Então ela fala que conversa com todo mundo depois. E aí eu fiquei muito pensando como ela vai fazer pra conversar com essas pessoas. Se ela vai mandar recados. Mas isso não é
dito. Dá pra usar os horários de aulas, né? Porque eles têm aulas em comum.
Na verdade.
Então talvez no horário de aula eles avisam. Ou então, tipo, ah, Gina, avisa a galera da Corvinal, já que você tá pegando uns... é, sei lá, a galera deve se pegar no meio do caminho também.
Sim, sim. Na saída do grande salão, a Angelina corre, então, pra conversar com o Harry e com o Ron, né? E ela explica que o decreto se estende ao time de quadribol, como a gente já tinha falado. E ela pede para que o Harry se comporte com a Dolores. Porque eles precisam continuar com o time. E se o Harry continuar implicando com a Dolores, a coisa vai ficar feia para eles. Então o Harry promete que hoje vai se comportar. E ele vai cumprir essa promessa, tá?
A primeira aulinha de História da Magia. Triste, xoxa, capenga, como sempre. O Harry pensou que talvez a Umbridge fosse estar lá, mas não estava. Então a aula seguiu normal. Durante a aula, a Hermione estava tentando chamar a atenção de Harry, porque a Edwige tinha aparecido. O Harry estava tipo, ah, a Hermione está achando que querendo que eu quero estudar, eu não quero estudar. Mas não era, era porque a Hermione estava lá. O professor Binns cagou, não viu, nem sabia que ele estava ali. O Harry foi lá, pegou a coruja na janela e ele esperou pegar a correspondência, mas percebeu que tinha uma coisa errada, assim. Percebeu que a Hermione, ó. Que a Edwige tava meio mais xoxa e capenga do que a aula do professor Binks. E ele descobre que a coruja tava triste, tava piando triste, porque na verdade ela tava machucada. O Harry entra em pânico, porque, né, a coruja tá machucada. Ele enfia a coruja atrás das costas. Eu acho sensacional que, tipo, ele bota a mão pra trás das costas igual um mordomo, sabe? Escondendo a coruja ali.
Mas ela agarra ele primeiro. Essa passagem é muito fofa, porque, tipo, ela pia muito triste. Ele vai só pegar a carta e aí ela pula pra dentro e se agarra nele. Do tipo, não, querido, eu não estou bem. Você precisa cuidar de mim. Entendeu? É fofo poder ver a personalidade da Edwige, porque é algo que na tela não tem muito como fazer, né? E o texto tenta passar pra gente muito da personalidade da coruja. E eu acho isso fofo.
Bom, o Harry tá ali com a coruja agarrada nele. Fala pro professor Binks que ele tá passando mal. E pede pra sair. O professor Binks se assusta. Acho que se o Harry tivesse só saído, o Binks não tava nem aí.
Eu também acho.
Não ia nem ver. E o Harry sai. Sai pensando...
Mas uma coisa que eu acho interessante é que, embora o Sr. Binks não tenha reparado, todo mundo reparou. Todo mundo prestou atenção no que estava acontecendo, porque ninguém queria assistir a aula do professor e todo mundo ficou prestando atenção. No entanto, é a Hermione que fala que, se eu não me engano, é ela que fala assim, nossa, a asa dela tá muito esquisita, tipo, como se ela tivesse sido torcida, numa posição muito errada. Então tá todo mundo prestando atenção e todo mundo com pena da Edwige. No entanto, tem uma das meninas que fala que sempre acha essa coruja muito bonita, eu não lembro qual delas.
A Lila.
A Lila. Então, tipo, é uma coisa, eu acho muito interessante, que tá, tipo, todo mundo prestando atenção, menos o professor, porque...
Ele tá dando aula dele.
Ele tá dando aula dele.
Se vocês soubessem quantos professor Beans tem na vida...
Muitos, né?
Ai, ai. Bom, Harry normalmente iria procurar o Hagrid, mas o Hagrid tá sabe Deus onde. Então ele decide que vai atrás da professora Grubbly Pluck, corre pra sala dos professores, ele dá uma olhadinha perto da cabana, viu que a professora não tá lá, então ele fala, desce na sala dos professores. Corre pra sala dos professores. Primeiro, quem atende ele é uma gárgula, duas, na verdade, elas são responsáveis por proteger a porta da sala dos professores. E elas ficam tipo, ô querido, você deveria estar em aula. E o Harry fala, não, mas é urgente. Ela fala, é urgente.
Elas são muito debochadas, né?
Sim, sensacional.
E elas ficam, tipo, elas ficam... debochando muito do Harry, do tipo, urgente.
Uhum.
É muito bom. Eu não lembrava disso.
Eu sempre leio como, é urgente. Aí a professora McGonagall abre a porta e ela fala, tipo, Harry, o que aconteceu? Daí a gárgula olha pra assim, professora, é urgente.
É muito bom.
E aí o Harry conta pra Minerva, fala que tá atrás da Grubbly Pluck, a Grubbly Pluck passa, ela tá com um cachimbo na boca. Acho sensacional. Ela chega, olha a coruja, pergunta se já tinha acontecido, pergunta de onde que ela veio, papapi, papapá. Fala, deixa com a mãe cuida. Pega a coruja, aí no meio do caminho a Minerva fala, ô Guilhermina, ops, segura aí, ó. Dá a carta do menino Potter aqui pra mim. O Harry pega a sua carta de volta. A Edwige fica puta, porque ela acabou de agarrar no Harry pedindo socorro. E o Harry tá largando ela com uma mulher desconhecida.
Então é isso, o texto trazendo personalidade pra coruja, e é muito legal, né?
Sim.
Porque ele fala que ela tá triste, tipo, ela tá triste, ela tá com a cara de indignada por ele estar deixando ela com alguém que ela nunca viu, que ela não sabe quem é, é muito bom.
É a mesma cara que o meu cachorro fez pra minha mãe, porque domingo eu fui viajar, né? E meu cachorro ficou doente e foi internado. O cachorro olha pra minha mãe com a mesma cara até hoje, porque ela largou ela com ele, com a veterinária. E era uma veterinária nova.
Ah, é muito triste os bichinhos, né? Eles sentem muito. Então, meu gato, quando minha mãe viajou, então, eu e ele, assim, ele olhava pra minha cara, tipo assim, se eu pudesse, eu matava você. Me traz ela de volta.
Bom, a Minerva chega pro Harry e fala, querido, só pra te lembrar, todos os meios de comunicação comuns estão sendo rastreados, viu? Toma cuidado que você tá escrevendo aí.
E aí, durante a avaliação médica da Edwiges, a professora Grubbly Pluck fala uma coisa interessante e importante. A Minerva também, né? A Minerva faz umas perguntas sobre a correspondência, que vão pairar na cabeça do Harry mais pra frente. Mas a Grubbly Pluck fala uma coisa interessante, que ela fala assim, o que teria causado isso na coruja do Harry? Deixando claro que não foi um ataque de outra coruja ou algo do tipo. Alguma coisa estranha aconteceu. Ela fala que Poderiam ser testralhos, porque essas criaturas se alimentam de aves. Só que os testralhos de Hogwarts, eles foram treinados pelo Hagrid. Então eles não atacam corujas. E aí, o fato de ela mencionar testralhos traz respostas para perguntas que o Harry tem e que se ele tivesse se atentado um pouquinho, talvez ele teria tido solução, né, para eles. E ele teria descoberto que testralhos existem, são aquelas criaturas que ele tá vendo e ele não tá ficando doido. Então, eu acho muito legal a forma como... Eu vou deixar você concluir.
Uhum.
Eu acho legal como ela coloca as respostas na nossa cara de uma forma que... Você não sabe que ela é uma resposta. Porque não é o intuito dela. Ela não quer que você descubra isso agora, assim como o personagem também não. Porque eu também, conversando com a Grimmy Plunk, eu estaria preocupado com a Edwige. De testralho. Eu não ia me preocupar saber. Mas eu acho interessante como ela coloca essas coisas.
É, e o que eu ia falar é, tipo, ela não fala isso pro Harry, porque o Harry realmente não vai prestar atenção. Ela fala isso pra gente, porque a gente também não sabe o que é testralho. Uhum. E aí, tipo, na primeira leitura, o que a gente faz é, que merda é testralho? Beleza, segue.
Mas funciona, porque, por exemplo, como ela tá questionando o fato de a Edwige ter recebido um ataque, então ela tá correlacionando o testralho com um predador que poderia ter tentado atacar ele, entendeu? Então, não é tipo uma coisa que ficou jogada por jogar, entendeu?
Não, eu entendo isso, mas o que eu tô falando é, o Harry não pegar o que é um testralho, eu entendo, mas a gente também acaba não pegando, porque a gente também não se questiona o que é um testralho.
Uhum. Mas é proposital, né?
Sim.
Eu acho isso muito legal. Porque aí lá no futuro, quando a gente descobrir, a gente volta aqui e fala... Ah...
É, mas normalmente a gente não volta, porque a gente passou tão desatento, vai voltar na segunda leitura. Que aí é na segunda vez que você vai ler, aí realmente você fala, olha... Porque na primeira é raro quem vai pegar, fala assim, lá no final, fala assim, nossa, testralho, eu vi isso no capítulo 17.
Aí é a gente como a gente, né? Que fica catando miudezas e tal. A carta é que tava com a Edwige é do Sirius, e ela é bem curta, e ela diz que é pra ele se encontrarem no mesmo lugar e na mesma hora. Gosto porque ela é muito vaga, então somente o Harry entenderia o que se trata. Não tem abertura da localização, do horário, nada. Tá que ele sendo um aluno, você consegue identificar de que horas isso pode acontecer. Que é quando as aulas se encerram até a hora de dormir. Mas você não tem um horário exato para isso, né? E você também poderia ser um encontro no intervalo. Mas eu acho interessante e eu acho que funciona, né? E aí o Harry encontra o Ron e a Hermione, conta o que aconteceu, fala sobre a carta. E aí os questionamentos são levantados, né? Se essa carta foi interceptada, então, se alguém leu essa carta... A Hermione fala assim, o selo tinha sido rasgado, mas ele pode ser refeito com magia. E isso vai ficar muito na cabeça do Harry, né? Porque se a Edwige, se alguém pegou a carta ou não, e sabe sobre o Sirius ou não. Mas eu acho que a prova disso é a própria Edwige, né? De ela ter conseguido chegar viva, mesmo machucada, e entregue a carta pra ele, mostrando que ela realmente é muito boa no serviço dela. Ela não deixou a carta ser interceptada. Mas a dúvida vai ficar no ar. Como eles não chegam em nenhuma conclusão sobre essa carta e tudo mais, eles seguem para a aula de poções. E antes de entrar na sala, propriamente dita, a gente encontra o quê? O Draco e os seus capangas. E o Draco tá se gabando porque a Sonserina recebeu autorização da Dolores para continuar jogando quadribol. Contra quem eu não sei, já que a Dolores está revogando, tipo, todas as outras casas, menos a Sonserina. Então eles vão jogar com quem? Eles contra eles mesmos?
Time oficial contra time reserva.
É, só se for.
Uhum.
Time que o Draco comprou versus o time da casa, pode ser. O Draco se gaba, né, por seu pai ser muito íntimo do Ministério e ter uma boa relação com a Alta Inquisidora. O Draco ainda menciona que, ao contrário dos Malfoy, os Weasley, principalmente o Arthur, não tem nenhum contato com o Ministério. E que o seu Malfoy vive dizendo que o Ministério, inclusive, fica procurando razões para demiti-lo. Entendeu? Mostrando mais uma vez que o Ministério tem um problema muito grande aí com o cargo que o Sr. Weasley ocupa, e não só necessariamente com o Sr. Weasley, tá? Eu acho que isso é interessante. E aí ele fala uma coisa muito alarmante, que é, ele diz que logo mais eles não vão precisar se preocupar com o Harry, porque ele será mandado para os Samungos, já que lá eles têm uma área dedicada a pessoas que têm problemas, que o cérebro se fundiu com magia. O garoto faz chacota com os pacientes do hospital, o que faz o Neville ficar furioso e partir para cima do Draco. Aí o Harry e o Ron seguram o Neville, porque se o Neville bate no Draco, ou sopra perto dele, o Crabbe e o Goyle iam quebrar o Neville no meio. Né? Então os meninos seguram ele, só que o Neville tá muito enfurecido, tenta se desvencilhar dele, só que aí nesse momento o Snape chega e acha que eles estão brigando, né, entre eles, né, os Grifinórios estão brigando entre si. E aí o que que ele faz? Ele tira 10 pontos da Grifinória. Aí tem alguns pontos que eu queria destacar. Antes de eu falar do Neville, o Harry, e isso que o Draco falou sobre ele ser mandado pros Samungos, é a gente vendo uma tentativa do Ministério de novamente tirar o Harry de circulação. Então, assim, já tentou expulsar o Harry, como a gente viu. A vida do Harry tá bem difícil aí em Hogwarts. E a próxima tentativa é acusar o Harry de insanidade e mandar ele pro Samungos. Então, olha o nível que o Ministério tá chegando em relação a essa situação. E sobre o Neville, a gente já sabe, mas é bom pontuar, porque nesse momento do livro não é algo que está claro, e eu acho que nos filmes também nunca ficou muito bem claro sobre a história do Neville, na minha opinião, né? Nesse ponto do livro, ninguém sabe, o Harry sabe o segredo do Neville, por conta, né, dos acontecimentos passados, e o Harry prometeu ao Dumbledore que não contaria a ninguém. Então, é só a gente, leitor, que tem esse ponto de vista, né? A gente entende os motivos do Neville. Quando o Draco tá falando, fazendo chacota com os pacientes dos Samungos, ele se sente atacado porque os pais dele estão lá, né? Então eu acho sempre importante pontuar isso. Que o Neville podia ter quebrado o Draco em 3, que eu teria ficado muito orgulhoso do nosso menino. Gosto do Neville tomando várias atitudes. Esse livro realmente, como você mesmo já disse, Paulo, é um ponto de virada importante pro Neville, e eu gosto disso.
O Snape, então, manda todo mundo entrar, todo mundo senta. O Harry tá puto, porque ele tá indignado que perdeu mais 10 pontos. E o Snape anuncia que eles têm uma visita, um convidado pra aula de hoje, que é a Vacumbridge, que vai supervisionar a aula do Ranhoso. Eles dão seguimentos à solução do fortalecimento, que é pra deixar, tipo, os músculos pesadão. O restante das instruções estão no quadro, então ele joga o feitiço, aparece as instruções no quadro, bem na hora.
Você já fez poção de fortalecimento em Hogwarts Legacy?
Não. Ah, eu abandonei o jogo.
Mentira, passada.
Eu não joguei mais desde então.
Nossa, você... Desonra pra tu, desonra pra toda a sua família.
Tô meio parado.
Tá bom. Vamos continuar o que é importante. Não vamos baixar o clima. Em pleno mês do orgulho, eu não preciso disso.
E eles começam. O rolê acontece o seguinte. Harry tá lá fazendo sua poção, mas não tá prestando atenção na poção, porque a Dolores tá, entre aspas, avaliando o Snape, e o Harry quer saber o que tá acontecendo. Nem o Snape se salva da Dolores. Ela começa a reclamar, tipo, de Deus e do mundo, assim. Ela fala que os alunos estão muito avançados, que acha uma poção de fortalecimento é uma coisa muito mais pra frente, que ele tá, tipo, avançando muito, pegando muito pesado, pipipopopó. E ela faz...
Ela diz que não há necessidade de eles aprenderem essa poção. Isso. E acho que isso é bem importante.
E aí, a gente começa com as melhores perguntas. Você leciona em Hogwarts há quanto tempo? 14 anos. Mas você não se candidatou pra poções, né? Ele, não, defesa contra a arte das trevas. E você não conseguiu? Aí ele olha pra ela com uma cara de tipo, o que você acha, querida? Tipo, Burdor. Por que o Dumbledore não te dá essa vaga? Pergunta pra ele, não sei. Enfim, ele vai responder.
Não, tem uma pergunta ainda mais interessante.
Ah.
Ela pergunta pra ele por que ele continua se candidatando todos os anos. Então não é algo tipo que o Snape se candidatou e largou de lá. Todo ano ele se candidata de novo e todo ano o Dumbledore recusa ele. Eu acho isso interessante.
É bom pro Harry saber que o Dumbledore não confia totalmente no Snape.
É, né? E isso é muito conflitante, porque o Dumbledore sempre se mostra muito, muito certo de que não há nada de errado com o Snape, que ele confia plenamente no Snape, mas essa pequena ação aí diz que existe uma pequena dúvida. Eu acho que é porque o Dumbledore conhece a si mesmo também, né?
Então, eu ia falar, existem duas teorias na minha cabeça pra isso. A primeira é, o Dumbledore sabe como ele é com o poder, então ele sabe como o Snape seria com a Defesa das Trevas.
Exato.
E a segunda teoria é, o Dumbledore sabe que o cargo é amaldiçoado e ele gosta do Snape. O Snape é importante pra ele. Então ele não quer que o Snape morra ou desapareça ou perca o cérebro ou sei lá o que mais possa acontecer com ele.
Entendi.
Então, na minha cabeça, tem esses dois pontos.
É, pelo menos neste ano, né?
Uhum. Bom, Harry passou a aula inteira sem fazer a menor ideia do que estava fazendo na poção. A Hermione impediu ele algumas vezes de fazer cagada. Mas ele tá ali, ó, de orelha e olhinho no Snape e na Dolores. E, tipo, a coisa tá acontecendo. O professor Snape percebe que o Harry não tá fazendo nada. E como castigo, diz que a poção do Harry tá horrível, que não tem conserto, e faz ela desaparecer. A poção do Harry, mais uma vez, não estava perfeita, mas também não estava tão ruim assim. Mas o Snape também não perde uma oportunidade de dar uma cutucada, então eu ivanesco nela.
E o Harry também, né, não nos poupa e não se poupa, né?
Você faria igual ele?
Faria nada, eu estaria concentradíssima na minha poção.
Me engana que eu gosto. O Harry recebe um castigo por uma poção mal feita, que é... Faça um trabalho explicando o que você errou. E eu escreveria. A fofoca tava mais legal.
O Harry pensa em faltar na aula de adivinhação, né? Depois de receber mais trabalho, além do... Porque, assim, o que você precisa entender é que, além desse trabalho que ele recebeu, já tem os trabalhos que o Snape passou para aquele dia serem feitos. Então, ele tá sobrecarregado. Então, ele pensa em faltar em adivinhação para poder dar conta desses trabalhos tudo. E aí, Hermione diz assim, Harry, você não pode fazer isso porque você já faltou na aula de História da Magia. Ou seja, você tem que fazer o exercício de História da Magia que você não fez, o trabalho que o Beans passou e você saiu e não fez ainda, e mais esses aí, entendeu? Aí você vai faltar na adivinhação, vai ser ainda pior. Chegando na aula de adivinhação, a gente encontra uma professora Trelawney muito...
Puta.
Conturbada, brava, raivosa, que a gente não costuma ver. Porque a Trelawney, assim, ela tem os seus defeitos, mas ela não costuma ser uma professora que tá de mau humor e tal. E ela tá de péssimo humor, assim, ela atacando os alunos, resmungando pra todo lado, batendo livro nas carteiras das crianças, realmente descontando a sua raiva pra todos os lados. E até as alunas favoritas dela, né, que é a Parvati e a Lila, elas percebem que tem alguma coisa de errado e elas perguntam pra professora, professora, tá tudo bem? O que tá rolando? Eu acho fofo as meninas puxarem o assunto.
É, elas gostam mesmo da Trelawney, né, e elas têm uma conexão com a disciplina.
Uhum.
Pelos motivos certos, eu não sei, mas tem. E quando a Trelawney tá mal-humorada, tá chateada, isso deixa a bala, inclusive, elas. Mas ela também leva uma paulada da Trelawney.
Sim, tipo, a professora tá dando patada pra todo lado. E aí a gente descobre nesse momento o porquê disso. Que a professora Trelawney foi mal avaliada nessas avaliações que a Dolores tá fazendo, né? A alta inquisidora. Só que a gente ainda não tem dimensão do que isso significa, quais são as consequências, isso não ficou claro. Só mostra que a Trelawney foi muito mal avaliada e ela não gostou disso, e ela está revoltada, não só com a Dolores, mas com a instituição, que é algo que ela fala veemente, assim.
É que, na realidade, é pra quem ela responde, né? Tipo, uhum. Não tá claro pros professores ainda qual o papel da Umbridge.
Uhum.
E acho que não tá claro nem pra Umbridge qual o papel da Umbridge. Então, tipo, eles não curtem muito essa ideia de ter que se reportar a ela. Então, na cabeça deles, ela que tá errada.
E ser avaliado por ela, né? Uma vez que eles já foram contratados pelo diretor.
Sim.
E estão aí há anos, não é tipo uns docentes que acabaram de chegar na escola. Todo mundo tem mais de 10 anos. Então, tipo.
Sim.
Então ela tá puta e com razão. E assim, a aula segue nesse ritmo até o final. Em contrapartida, na aula de defesa contra a arte das trevas, a Dolores está de ótimo humor. E ela
felizona.
Felizona, dando a aula dela como as anteriores, ou seja, não fazendo nada, apenas pedindo para que os alunos leiam um capítulo do livro. Eu acho bizarro que ela, tipo, nem pede assim, faça um resumo.
Leiam.
Leiam,
tipo.
Porque ela literalmente sabe que eles são alunos e eles não vão ler o bagulho. Eles vão fingir que estão lendo. Ela não quer que eles aprendam mesmo, sabe?
Sim.
Tipo, não me tragam uma dissertação, não respondam essas perguntas sobre esse capítulo, nada. É tipo só isso.
Leiam. É tipo, o que ela quer que eles façam é serem autodidatas. Isso não vai acontecer nunca.
Ela não quer nem isso, porque, tipo, a Hermione leu, então ela tinha pontos a ser discutidos sobre o capítulo. Ela não quer isso. Ela sabe que eles são um bando de adolescentes e eles não vão ler o capítulo. Ela só quer que eles fiquem de boca fechada e não aprendam nada.
É, eu nem julgo ela.
Você não julga ela?
Claro que eu julgo. Mas eu entendo... Entendo assim, eu entendo ela não ter a menor noção do que ela tá fazendo... Exclusivamente porque ela realmente não tem a menor noção do que ela tá fazendo. Tipo, ela não é uma professora. Ela não tem habilidade pra isso. Ela só é uma mulher que foi jogada lá pra infernizar a vida de todo mundo.
Eu acho que você tá tendo uma visão muito simplória dela.
Não.
Porque
eu
pra
entendo...
mim não é uma questão de competência. Pra mim é uma decisão consciente. Ela não quer que eles aprendam nada. Então...
Não,
ela
eu
não
sei,
tá se
eu tenho essa noção, mas o que eu falo é assim, pode ser que eu esteja sendo muito inocente mesmo, mas o que eu falo é assim, o programa de aula dela já mostra que ela não quer que ele aprenda nada, porque se ela fosse pegar o livro que eles estão lendo e explicar o livro que eles estão lendo, eles ainda não aprenderiam nada, porque é uma coisa, tipo assim, que era pra ter sido passado no primeiro ano da vida deles, era pra eles terem aprendido lá no começo, sei lá, nos primeiros 10 dias de aula, segurança básica. Entendeu? Agora, além dela não querer, ela não teria competência pra ensinar mesmo se ela quisesse.
Ah, mas a gente sabe que existem vários professores formados que não têm competência.
Sim!
Pra lecionar. Mas aí,
aí é que tá. Se o cara que já é formado sabe a ideia e não faz, aí é porque o cara é ruim mesmo. Tipo, simplesmente ele não tem interesse. O que me incomoda, e isso é uma dor minha de sempre... É todo mundo achar que a profissão de professor é fácil. Que é pegar uma pessoa que, sei lá, é boa em defesa contra a arte das trevas e colocá-la pra dar aula, sabe? Não é tão simples assim ser professor. Não é só chegar e falar, não é botar num slide e fazer as pessoas lerem. Então, o que mais me incomoda ali é que, tipo, ela até poderia querer. Ela não quer, a gente sabe que ela não quer. Ela até poderia querer, mas ela não tem capacidade técnica nenhuma pra ensinar alguém.
E é o que eu sinto, que não é uma vontade. Ela não quer lecionar, ela não quer ensinar. Esse não é o objetivo. O objetivo é simplesmente que eles não aprendam nada. E isso é uma técnica que ela tá usando. E, tipo, leiam esse capítulo aí, porque ela sabe que é um bando de adolescente, eles não leem normalmente. No entanto, quando a gente tem a primeira aula dela, que a Hermione lê o livro, é onde ela se choca. Porque, tipo, enfim, se estendemos demais nisso, né?
Bom, a galera vai e janta. Aí na sala comunal, né? Todo mundo lá subiu, comeu, tá de barriguinha cheia, deita pra escrever um trabalho, mas não escreve. A Angelina chega e fala, olha, galera, até agora, nica de treino de quadribol. Dolores não autorizou ninguém. O Harry fala, mas eu me comportei, eu juro. E ela fala, eu sei, Harry, mas ela não tá liberando de jeito nenhum. O Harry tenta fazer a tarefa, mas ele tá sendo difícil concentrar, porque puta que pariu. Dolores tá cagando na minha vida. Além disso, o Fred e o Jorge estão ali demonstrando o kit matar a aula dele, que tá funcionando. A Hermione tá revoltada, porque não pode proibir ele de usar as coisas deles neles mesmos. E, enfim. Tá
e
um
vender
caos.
Também, né?
E tá, e vender também não pode.
Que eu achei proibir. Interessante que ela fala, porque eu não... Eu achava que poderia ter um regulamento de alunos não poder vender coisas.
Vai que tem gente que precisa vender bombom pra sobreviver. Enfim. E a galera tá ali, tipo, numa zona, a cabeça do Harry tá numa zona, e o Rony tá vendendo, e os gêmeos estão vendendo uma Uma bela de uma pechincha, assim, ó. O Rony fala que já deu, deve ser dado uns 26 galeões. Sabe quanto custa 26 galeões? Em reais?
Eu sei, você sabe?
Eu não, eu acabei de descobrir.
Então, vamos lá. É, a J.K. Rowling já disse que um galeão é o equivalente a 7 libras esterlinas. Pra gente, uma libra esterlina hoje, em 2023, tá valendo R$6,12. Logo, cada galeão tá valendo R$42,84. Se são 26, é R$1.113,84. Os meninos fizeram no final de semana R$1.113. Entendeu?
Eu sempre achei que um galeão valesse mais.
Você acha que valia mais?
Eu achava.
Talvez eu possa ter feito o cálculo errado, porque eu sou péssimo em matemática, mas...
Não, tá certo, tá certo.
Mas pelas contas que eu fiz e pelas informações que tenho. Mas pensa, um galeão é tipo quase 50 conto.
Sim. Não, é que na minha cabeça valia mais, tipo assim, fonte e voz da minha cabeça, tá?
Pensa que, tipo... Que aí depende também do peso do ouro, né? A gente poderia calcular, porque como eles são feitos em ouro...
Então, porque esse que eu tava pensando, tipo, uma moeda de ouro vale muita grana. Muito mais grana.
Quantas gramas ela tem?
Ah, mas quantas gramas mínimas pra ter uma moeda?
Ah, sei lá. Tipo, uma moeda tem o quê? Uma grama? Não, tem mais que uma grama.
Tem mais,
né?
Que uma grama.
Tem umas 10 gramas.
Por aí. E uma grama tá o quê? 300?
É, não. Tipo, uma grama de ouro vai dar... Tipo, umas 100 gramas de ouro vai dar... Vai dar bastante dinheiro.
É, porque assim, acho que a última vez que eu vi, faz muito tempo, a grama tava R$300.
É, mais ou menos isso.
Se a gente pensar que tem 10 gramas, são R$3.000 uma moeda.
Uhum.
Então na minha cabeça tava por aí.
Entendi. É, que às vezes... É que a gente também não sabe também de... qual a pureza desse ouro, né?
Quantos
quilates ele tem e tal. Nossa, entramos numa brisa muito... Seja como for, nos cálculos básicos ali, já é bastante dinheiro, vai.
Bom, é bastante, é bastante. R$1.100 no final de semana, bom.
Nossa, eu queria muito fazer kit matar. Era uma graninha boa pra se fazer no final de semana. Bom, a noite se arrasta e quando finalmente os nossos heróis ficam sozinhos na sala... O Sirius faz a sua aparição, né? Lembrando que ele já tinha mandado recado avisando que ia estar ali. Ele já chega contando que sabe tudo sobre o grupo dos estudos secretos deles, né? A aula de defesa contra artes das trevas. Ele chega fazendo uma chacota, né? E tal, assim. Ah, acha que vocês estão me escondendo as coisas, mas eu já tá sabendo de tudo. E não só ele sabe, como a Ordem também já está sabendo. Então ele... Diz que precisa passar um recado urgente da Molly para o Ron, e ele enfatiza bastante sobre isso, que ela mandou avisar que ele não pode participar dessas aulas clandestinas de defesa contra a arte das trevas, e ela pede para que o Ron e... pede que a Hermione e o Harry criem juízo e façam o mesmo. Ela sabe que não pode proibi-los, mas ela apela aí para a consciência deles.
Pausa. Itens importantes. Primeiro, ela obrigou o Sirius a dar o recado e pediu pro Sirius comentar com a mãe dele, que o Rony comentar com a mãe dele que o Sirius deu o recado porque ela não confia nele.
É, tem isso, né? Verdade.
Ponto número 2. Ela não reconheceu tão fácil assim que ela não tinha autoridade sobre o Harry e a Hermione. Eu acho que ela, tipo assim, fala pra ele, não sei o que, não deu, Sirius. Eu posso falar pro Rony. Pro Harry, não. Não, porque não sei o que. Não, o Harry, não. O Harry, você não manda nele, você não é mãe dele. Então eu acho que o Sirius deve ser uma brecada nela.
Sim. Eu acho interessante que durante esse diálogo, a Hermione dá uma esmurecida. Porque ela começa a se dar conta de que a ideia foi dela e que talvez não foi uma boa ideia, sabe? O Harry ensinar um grupo secreto e tal. E aí ela começa a ficar em dúvida, enquanto que nesse momento o Harry tá atingindo o pico máximo dele. Ele nunca se sentiu tão feliz por ter... tido participação nesse evento.
Ele tá dando orgulho pro padrinho que acabou de falar que tava sem orgulho dele, então...
Exato. Então ele tá, tipo, uou, né? Ele conta, né, que o plano deles de se encontrarem no Cabeça de Javali não foi uma ideia boa. E ele explica o motivo disso, né? Porque eles são um grupo de adolescentes entrando num lugar onde adolescentes não vão. Então eles chamaram muito mais atenção de todo mundo. E se ela queria passar despercebida, ela deveria ter ido no Três Vassouras, que é muito mais barulhento, as pessoas não teriam escutado a conversa deles. E é um ambiente aonde eles iriam. Então eles teriam sido camuflados ali. E a Hermione fica triste, porque foi ela também que deu a ideia de ir no Cabeça de Javali.
Assim, ele não tá errado, mas também não tá certo, né? Porque eu acho que teria o problema, assim, de pessoas ouvindo mais facilmente.
E eu mesmo trago uma resposta pra isso. Em Prisioneiro de Azkaban, o Harry escuta os professores no Três Vassouras.
Uhum.
É no Três Vassouras, não é?
É no Três Vassouras.
É no Três Vassouras. Houve os professores nos Três Vassouras comentando sobre Sirius Black, Pedro Pettigrew e tudo mais. Então, assim, poderia dar ruim de qualquer jeito.
Mas Hermione capta essa mensagem, porque a gente vai ver que no futuro ela vai fazer isso.
Exato. Ele revela que quem... Que o Harry quer saber, ué, mas como é que você descobriu isso aí? Como é que fontes você tem? E ele revela que o Mundungo estava no Cabeça de Javali. Ele está seguindo o Harry, ele continua fazendo isso. Uma coisa que o Harry fica meio bravo, por isso.
Eu também ficaria.
Porque ele achou que já tinha passado dessa fase, das pessoas ficarem vigiando ele. Mas ele descobre que não. E que o Mundungo estava disfarçado de bruxa. Ele estava trajado como uma bruxa ali no Cabeça de Javali. E aí ele conta o motivo disso. Que é justamente porque o Mundungo foi expulso do Cabeça de Javali há vários anos atrás. E o barman de lá tem uma ótima memória. Então é por isso que ele estava disfarçado de bruxa. Ao contrário da senhora Weasley, o Sirius está super contente com a iniciativa da rebeldia, né? E incentiva os garotos a continuar com o grupo. E tenta ajudar eles a encontrar um lugar para que eles possam trabalhar. Só que as ideias dele não são muito boas, assim. Ele fala algumas passagens secretas que não funcionam mais. A Casa dos Gritos não comporta. E a Hermione mesmo fala disso, né? Fala assim, olha, vai ser muito bizarro um grupo de crianças indo para a Casa dos Gritos. Então...
E outra, não tem como passar, né? Ela fala, na época vocês eram animagos, eram só 3. Podiam se esconder embaixo de uma capa. Agora a gente é 27.
28, não?
27, é 24 mais 3.
Então, não dá. O Sirius fica bem pensativo, ele tá querendo achar um jeito aí de resolver. Porém, ele sente que tem alguma coisa estranha. Ele olha meio assustado pra um lado e some. Os meninos ficam muito assustados até que uma mão aparece no meio das chamas, tateando, tentando agarrar exatamente o local onde o Sirius estava minutos antes. Eu adoro porque, tipo, é uma coisa meio assustadora, assim, a mão esquisita saindo dali. Então eles saem correndo, vai lá pra cima da escada, na porta do dormitório dos meninos. E eles reparam que a mão é de Dolores Umbridge.
E porque gente... é gordinha e cheia de anéis.
Cheia de anéis. E aí a gente lembra do que a Minerva falou pro Harry lá atrás, que todos os meios de comunicação estão sendo rastreados. O Sirius diz uma coisa interessante durante a conversa. Ele fala que a Molly queria pessoalmente dar o recado. Ou seja, a Molly iria aparecer ali nas chamas. Então a Ordem está ciente de que o Sirius iria dar este recado aos alunos. E a outra coisa também interessante é que a Molly não pôde porque ela está em missão para a Ordem. Que missão é essa? Não sabemos até o momento.
Mas então a gente fica sabendo que ela também está trabalhando.
Uhum. Então não é só uma questão de...
ser a mãe da Ordem. Ela também faz parte.
Mãe da Ordem, cuidar da casa, alimentar e blá blá blá. Ela está ativamente trabalhando para a Ordem também. E a última informação que o Sirius traz é que o Mundungo não usa a capa de invisibilidade porque a capa do Moody foi confiscada quando o Esturjo foi preso pelo Ministério. Então é por isso que o Mundungo está fantasiado de mulher e não usando uma capa de invisibilidade. E é isso. Chegamos ao final do capítulo. Algum comentário a acrescentar, Sr. Paulo? Gostou do capítulo? Não gostou?
Eu gosto do capítulo. Eu acho ele um capítulo de transição. Precisava de ter um capítulo pra gente ter um meio termo entre decidimos fazer a ordem e decidimos lutar. Tipo, começamos a lutar pela armada. Então, acho que esse capítulo é muito bom. Ele liga muitas coisas, ele dá muitas informações. Ele é um capítulo parado, na minha opinião. Tipo, nada acontece muito grave, assim. Mas ele é um capítulo que eu gosto. Eu acho ele serve pra uma transição bem legal.
Ele é um capítulo de construção. Ele construiu coisas, né? Ele sedimentou coisas. Eu gosto. Eu tô feliz com o andamento dos capítulos. Tô ficando mais animado com eles. E é isso. A gente se vê na próxima semana. Ah, antes, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Tô com um projeto solo. Um podcast solo. Tá? Que ele é diário e ele é curtinho, os episódios. Se chama Um Por Dia. E ele tá disponível só no Spotify. Por quê? Porque o Spotify comprou o Anchor e a integração virou uma merda. Antes o Anchor distribuía para todo mundo, era um outro player que tinha que fazer isso manualmente, e agora o Spotify não faz isso. Você tem que ir pessoalmente lá em cada um dos perfis, colocar o bagulhozinho lá, e aí eu não fiz isso agora. Quanto tempo vai durar esse podcast? Não faço a menor ideia. Estou aí nessa empreitada desse projeto solo. Vai afetar o Mundo Potter? Obviamente que não. E se você me curte e quer um a mais na semana, procure o Um Por Dia, com um numeral, tá? Um Por Dia, em todas as, no Spotify. E é um podcast curtinho, onde eu reclamo de alguma coisa, um assuntozinho, é tipo 10, 15 minutos no máximo. Ah, então eu não gosto de um podcast longo, de podcast curto, eu gosto de podcast longo. Então você espera até sexta-feira, junta todos os episódios e escuta. Pronto.
Aí pronto, já começou um episódio reclamando de vocês.
Não tô reclamando, eu tô só trazendo justificativa para um possível problema. Sei que a maioria de vocês tá aqui por conta de Harry Potter, fico muito feliz por isso, continue por aqui. Às vezes você curte outros podcasts também, dá essa chance, vamos ver se esse projeto aí dá uma engajada e que ele não morra na praia.
Nosso próximo capítulo é de número 18, intitulado A Armada de Dumbledore. Nos vemos no episódio 117, na próxima sexta-feira. Beijo pra vocês.
Um grande beijo e abraço e tchau!